Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? E aí, não choveu, mané? Pois é, esse é o título do nosso front que chega trazendo as notícias de curto prazo do mercado e um pouquinho, por que não, de ironia, tá certo? Bom, vamos lá. Essas informações, talvez você já saiba, mas não custa lembrar. Chega no oferecimento sempre especial de MSD Alflex, Fibro, ProBife Nutron, Amazon Mudas, Tifton 85, UPL com a linha ProNutiva, Sicoob Cred Goiás, Agropecuária Grande Lago, Gerente de Pasto e Asbran. Pessoal, uma satisfação, uma honra como sempre estar novamente aqui. Nós estamos numa semana mais curta devido ao feriado. A gente viu desenrolar nessa semana no mercado algo muito parecido, muito próximo ao que nós colocamos como mais provável destino do mercado na semana passada, né? Para quem não viu o episódio, até no blog eu posto o link de acesso novamente, mas em resumo, eu vou tentar sintetizar o que a gente vê no mercado é uma oferta piorando, uma oferta diminuindo consistentemente. E uma demanda que dá algum sinal de melhora, não unânime, isso é importante dizer. Há relatos contraditórios, né? Alguns falam carne está clareando, outros falam, putz, estou com dificuldade de vender carne. Então, não há unanimidade, não há consenso, né? Mais ou menos como eu disse na semana passada, esse movimento precisa se consolidar, ele está no seu início. De maneira muito clara, a oferta, ainda que de maneira não homogênea, né, mas a oferta segue no caminho do encurtamento. Há estados em que essa oferta curta já é bem perceptível, talvez o expoente máximo disso seja Goiás hoje, e há em outros estados que nem tanto, talvez o exemplo é São Paulo. O fato é que o diferencial de base com as praças tende a se encurtar bastante, e novamente Goiás é um destaque disso. Depois de alguns anos, inclusive o CPEA de Goiânia veio com diferencial positivo em relação ao boi, ao indicador de São Paulo, em um dia dessa semana, se não me engano, foi na terça-feira. Muito bem. No fundo, o mercado está tentando modelar, está tentando antever o ímpeto dessa recuperação da arroba já iniciada em diversas praças. Nesse sentido, o filme de sempre vem à tona, ou seja, a bolsa arranca na frente e foi bem isso que aconteceu. Contudo, a peia da turma de compra do boi gordo não foi solta por completo e os preços para cima ainda não decolaram na intensidade que o pecuarista deseja. Independente disso, o vale dos preços ficou no retrovisor. Isso dá para dizer de maneira muito, muito clara. Farei um parênteses aqui. MSD Alflex. Nós somos usuários, todo o nosso protocolo sanitário é calculado, é desenhado, calculado e comercializado conosco aqui na fazenda pela MSD, através dos seus técnicos. No caso, quem nos atende é o Henrique Medeiros, amigo, profissional fantástico, né? Tanto na parte de sanidade animal quanto na parte de identificação. Nós usamos os brincos, botões e principalmente o sistema eletrônico de identificação da Alflex, com extrema segurança há muitos anos e somos realmente usuários e eu diria mais, fãs dessa tecnologia de identificação animal. Afinal de contas, como eu sempre digo, quem vê média, vê, mas não enxerga o que está acontecendo com seus animais. Beleza? Recadinho dado, vamos voltar aqui ao nosso mercado, né? Aí a gente tinha acabado de dizer para você que o vale dos preços ficou no retrovisor. Esse é tudo isso que eu disse até agora é um resumo, de alguma maneira um compilado da semana passada e que, de fato, é o que está acontecendo hoje no mercado. Mas tem um fator que quase ninguém está comentando, ou talvez está dando a correta importância que o tema, na minha opinião, tem, que é a chuva, ou pior, a falta dela. Ela está extremamente irregular, sem as invernadas típicas desse período no centro-oeste, centro-sul, e com volume extremamente baixo, extremamente baixo. Isso é bastante característico. Vou te dar um exemplo. Aqui onde nós estamos, no nosso sistema de recria e engorda com integração ILP, né? Em Itapirapuã, Goiás, nós tivemos apenas 84 milímetros e meio, 84,5 milímetros de 1º de setembro até hoje, 18 de novembro. A média histórica dos últimos 16 anos para o trimestre setembro, outubro e novembro é de 461 milímetros. E até agora nós tivemos 84,5, ou seja, 18% do histórico. Ah, Rodrigo, mas ainda não acabou novembro. Sim, ainda tem 12 dias, né? Num mês que choveu até agora 5 milímetros, uma chuva de 1 e duas chuvas de 2 milímetros cada, que dando o total de 5 milímetros, né? Esses 12 dias não tem nenhuma pinta de recuperar, minimamente que seja, o volume de chuva muito grande que está por cair. Tá certo? O que que acontece? Qual que é consequências disso na prática? No nosso caso aqui, plantio de capim, que está aqui previsto, ainda não ocorreu. O plantio da soja, verão, não ocorreu para mim e para muita gente aqui. A safrinha está ficando fora de cogitação, né? E aí, quando a gente olha um pouquinho mais ao sul, a gente vê a Argentina também com preocupações com o clima e com a sua produção de milho. Então, assim, nunca é demais lembrar, e essa é uma outra consequência muito forte, que os 4 primeiros meses da safra de capim, ou seja, 1º de novembro a 28 de fevereiro, aqui na região do Vale do Araguaia, para citar um exemplo, onde a gente está, são fundamentais para o ano como um todo, né? Não só aqui, mas como também no centro-oeste inteiro, sudeste e norte. Eu diria que se não começar a chover imediatamente, a safra de capim 22 e 23, 22/23, né? Que capim também tem safra, né? E a gente está na safra 22/23. Essa safra está correndo um risco sério de ficar comprometida de maneira cabal, porque o arranque da braquiária no centro-oeste é muito custoso nessas condições de baixa umidade. Tá certo? Claro que nós aqui, por exemplo, nós estamos em Goiás, uma região crítica, e há relatos de outras praças com o mesmo cenário. Claro que tem gente que não sente a falta de umidade nessa intensidade. Afinal de contas, a gente tem o Brasil como um país continental, de muitos relevos, climas completamente diferentes. E de modo geral, também há grandes diferenças regionais. E eu diria diferenças, inclusive, intra-regionais, dentro de uma mesma região. Não raro, fazendas vizinhas têm chuvas completamente diferentes. Hoje mesmo escutei uma região muito próxima a mim que ontem caiu 135 milímetros. Ontem foi uma confusão na fazenda, deu enchente em córrego. Está a poucos quilômetros em linha reta aqui da fazenda. E nós tivemos 84,5 desde setembro, moçada. Assim, olha a discrepância que tem dentro de uma mesma região. Mas juntando tudo isso, né, dificuldade de plantio de soja, dificuldade de plantio de capim, chuva extremamente irregular, baixa, uma coisa é certa: a safra de animais gordos terminados em pastagem deve atrasar. Isso pode ter um impacto muito grande na oferta de animais para abate em dezembro, janeiro e fevereiro. No caso, um impacto para baixo, oferta complicada. Fique com o seu olhar atento. Para a gente finalizar, já que eu comecei falando, não choveu, mané? Né? De onde vem esse título? Ah, é só uma inspiração qualquer, oriunda de uma frase normalmente dita pelos ladrões para pessoas de bem. É o famoso perdeu, mané, que é o que é falado pelo ladrão, pelo meliante, no momento do assalto. Que nessa semana, eu não sei por quê, talvez você saiba, ficou na moda novamente. No caso, roubaram a nossa chuva de novembro e mais algumas coisinhas do nosso país. Pessoal, é isso. Obrigado pela audiência, pela paciência. Ficamos por aqui. Esperamos que o Brasil siga adiante. Esperamos que encontremos uma saída para todo esse tumulto político, social que nós estamos vivendo e que, acima de tudo, a nossa população não pague a conta, principalmente os mais humildes e menos abastados. Um abraço, fiquem com Deus. Muito importante a gente atingir equilíbrio. Nosso equilíbrio, eu vejo claramente pessoas nas redes sociais e algumas até de nosso convívio perdendo o equilíbrio, né, social, o equilíbrio de raciocínio. Isso não é bacana e isso pode piorar mais ainda a situação da pessoa. Política é importante, não tenha dúvida, ajuda ou atrapalha a gente, mas eu jamais vou permitir que política seja o meu horizonte, que limite o meu crescimento. Não tenha dúvida que, de novo, é um assunto importante e é um assunto que a gente tem que participar, mas a gente precisa seguir adiante e precisa, quem quer protestar pacificamente, que vá, quem quiser trabalhar e que não quiser ir protestar, que também não vá. É preciso ter liberdade para todo mundo fazer o que acha por bem, desde que seja de maneira ordeira, pacífica, é profundamente correto o nosso dever cívico. É isso. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima semana.